Alô, eu sou o Chapo.
Eu sou o Tueiro.
Eu sou o JP.
E este é o Sidecast número 12,5. Hoje vamos fazer, não é nem um sidequest direito, é praticamente um spin-off. Deixando o Zelda um pouquinho de lado, nós traremos algumas recomendações de podcasts. Só um rápido disclaimer antes da gente começar. Neste programa, excepcionalmente, não haverá censura de possíveis palavras de baixo calão. Então, tira as crianças da sala e vamos em frente. Lembrando as regras do Sidecast, teremos 30 minutos até após o sinal para desenvolver o tema. Esgotado o tempo, a tolerância é apenas para concluir a sentença e fechar o raciocínio. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, com esse Sidecast a gente marca um ano da estreia do Papo de Milk Bar, né? Que não por acaso se deu aí no dia 21 de outubro de 2014, foi o Dia Nacional do Podcast, quando se completaram 10 anos do primeiro programa desse tipo aqui em terras tupiniquins. E esse foi o empurrão que a gente precisava para começar. E o bacana de podcast é que aqui não tem concorrência, né? Tipo, você escuta os programas que quiser, onde quiser, e todo podcast que eu conheço acaba sempre em algum momento fazendo menções ou recomendações de outros podcasts. Porque podcast, tipo, é um negócio que vicia, cara. Sabe aquele slogan dos salgadinhos da Elma Chips? É impossível comer um só? Aqui é impossível ouvir um só. Né, ouvinte de podcast está sempre descobrindo programas novos. E aí você ouve do jeito que quiser, né? A maioria dos podcasts você não precisa ouvir em ordem ou ouvir todos os programas. Você escuta o que interessar e tal. E isso é uma das coisas mais legais dessa mídia. Enfim, para a gente ajudar aqui a vocês a conhecerem novos podcasts, né, e contribuir nesse esquema de divulgação que é o espírito do Dia do Podcast, a gente teve a ideia aqui de vir hoje e falar um pouco de alguns dos nossos podcasts favoritos. Vou já adiantar que o Nerdcast é hors concours, tá? Todo mundo que escuta podcast provavelmente conhece. O tempo da gente é curto, então nem adianta a gente falar. A gente vai partir para outras recomendações. Eu vou começar com a minha. Eu recomendo, principalmente para quem tem interesse em começar a produzir um podcast, o Alotécnica. É um podcast feito pelo Léo Lopes, do Radiofobia. Que é inclusive o cara que edita o Nerdcast e vários outros podcasts grandes. E ele é muito interessante. Eu comecei a ouvir quando a gente começou a fazer o Papo de Milk Bar, né? Eu fui atrás de material para aprender mesmo, porque eu nunca tinha mexido com isso. E enfim, é um programa interessante. Ele tem várias dicas, não só para quem quer fazer, mas eu acho que para ouvinte em geral, que tem curiosidade do processo, quer aprender formas até mesmo de divulgar, né? Espalhar isso para os amigos. E, né, ele traz em algumas edições entrevistas com podcasters mais conhecidos da podosfera brasileira. Enfim, vale a pena conferir. Ele atualmente é lançado numa frequência mensal, então já está com uns 30 e poucos programas. E eu vou colocar aqui um trechinho para vocês terem uma noção.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Olha que legal, eu já sei o que é um podcast, eu já sei como é que eu faço para ouvir, e eu já sei aonde que eu encontro novos podcasts. Eu tô gostando muito disso. Agora me diz o seguinte, como é que eu posso divulgar os podcasts que eu escuto? Olha, primeira coisa, mais eficiente de todas, para você divulgar os podcasts que você escuta, é o boca a boca. É você falar com as pessoas, porque falando, você consegue transmitir o tesão que você está sentindo naquele momento, a empolgação que você está sentindo naquele momento por aquele podcast. Aí o cara vai falar assim, é mesmo? O que é podcast? Olha aí o ciclo, né? O que é podcast? Ah, podcast, você já sabe dar a resposta. É mesmo? E como é que eu faço para escutar? Ah, você pode ouvir de tal maneira. E aonde que eu acho? Ah, você acha, entendeu? Então você pode divulgar os seus podcasts, primeiro, no boca a boca, falando, se empolgando, compartilhando com as pessoas aquilo que você gosta nos podcasts que você ouve. Outra maneira bastante eficiente também, para quem é antenado na internet, são, é claro, as redes sociais. É muito eficiente também você, por exemplo, entrar no iTunes, né? E vai lá e dá 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, 5 estrelinhas, faz o rating lá do seu podcast, a nota que você dá, deixa um comentário, porque isso ajuda o seu podcast a indexar melhor. Indexando melhor, ele vai ser divulgado com mais facilidade, as pessoas vão descobrir ele de uma maneira mais fácil. Olha outra coisa também, se é muito amigo da pessoa, sabe o que você faz? Você pega o smartphone do cara, desbloqueia pra mim aqui, negão, desbloqueou, abre o site e mostra pra ele. Ou então, você bota o podcast pra tocar e coloca pra ele ouvir. Ou então você vai lá e, ó, isso aqui, ó, vou instalar pra você, vou te ajudar aqui, me dá teu smartphone aqui, vem cá. Ó, ah, é o Android? Beleza, vou entrar aqui no Play Store. Ó, tô baixando aqui pra você de graça aqui o Podcast Addict aqui, ou a versão gratuita do Beyond Pod aqui, por exemplo, tá? Vai lá, instala o aplicativo ou então mostra pra ele. Ah, mas eu vou ouvir, não tenho tempo. Ah, não tem tempo? Lógico que você tem tempo. Quanto tempo você passa dentro do ônibus todo dia? Ônibus e metrô até o caminho do trabalho? Ah, cara, que bosta. Eu moro em São Paulo, moro em Campinas, eu moro no Rio, seja lá o que for. Trabalho, puta, 2 horas de deslocamento, cara. É 40 minutos de manhã, 1h20 à noite pra voltar. 2 horas dentro do ônibus. Negou, 2 horas dentro do ônibus, você consegue ouvir pelo menos um podcast e meio, até 2 por dia, dependendo do tempo de duração. Então, cara, não tem desculpa que você não tem tempo, não. Você tem tempo, sim. Você não lava a louça? Você não faz faxina na casa? Você não toma banho? Bota pra tocar enquanto você faz isso tudo. Ah, mas no banheiro também? No banheiro também, ué.
Antes de dar minha sugestão, se me permitem, eu irei relatar aqui como eu conheci podcast. Foi engraçado porque o primeiro que eu vi foi justamente um antigo programa que tinha no nosso fórum, chamado Rádio HL. Só que como ele era muito, era bem conversa mesmo, era bem sobre assuntos internos do fórum, eu nem via como um podcast propriamente dito, era mais jogar conversa fora. Eu até cheguei a desenhar algumas artes de capa e tal, mas o primeiro podcast profissional que eu vi foi por recomendação de um amigo meu, que na época eu estava jogando muito a série Metal Gear Solid, e esse meu amigo me sugeriu que eu visse um 99 Vidas, que tinha acabado de sair, que o tema era o primeiro Metal Gear Solid. E como eu tava na vibe do momento, eu resolvi ouvir. Eu gostei bastante do nível dos caras, eu gostei da interação entre os participantes. Aí eu comecei a ouvir os anteriores. E o que mais me cativa nessa série, fora o tom até bem jocoso que os participantes têm, e a interação deles, porque cada um tem uma personalidade diferente, é que eles cultivam muito essa infância compartilhada que todos os participantes tinham, que era a época de locadora, esses anos de 80 e 90, as brincadeiras de criança, inclusive. Eu peguei esse trecho desse podcast das brincadeiras de criança, que é o meu, até agora, o meu podcast favorito do 99 Vidas, que ilustra bem o que você vai encontrar nesse podcast, que é a interação entre os participantes, é como eles reviram essa nostalgia de forma tão saudosa e essa interação bem zoeira que eles têm.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Jogamos jogo de tabuleiro, cara, detetive. A gente brincou de... Cara,
você tem que lembrar aí que tem 2 detetives, né? Vocês manjam que tem 2 detetives. Tem um detetive de tabuleiro e tem um detetive de pobre. Detetive de pobre é o melhor de todos, detetive.
Não, a galera fica louca.
É o de piscar? É, o de piscar.
Esse de piscar é o mais útil.
É o melhor. Esse é o melhor. Mas assim, você precisa de muitas pessoas jogando.
Do tabuleiro, eu vou te falar que eu nem sabia que existia, hein?
Eu também não.
Tá louco, que isso, gente?
Você é rico, Bruno. Você é rico.
Não, jogo clássico de tabuleiro, cara. Detetive, banco imobiliário. Quem? Ó, já fala aqui, ó. Quem que nunca combinou com um amigo no detetive de piscar de 2 ficar piscando?
Pode crer, pode crer.
Deixar a negada doida.
Isso era trollagem raiz de infância, né? Tipo,
você. Opa, na escola, a gente brincava na escola. Às vezes juntava a sala inteira. Professora passando lição, sala inteira piscando que nem um louco um pro outro.
E a professora é legal quando o detetive fazer isso. Porque se tem outra vítima fazendo, o detetive pode pegar, mas se você, digamos, você pegou o papel do detetive e você tá piscando bem, tipo, não tá ninguém procurando, tá ligado? Não tem ninguém atrás de ficar. Então o jogo virou uma bagunça foda, tá ligado?
Todo mundo achando, caralho, eu tô piscando bem pra porra. Então, vamos só explicar pra galera como é que é o detetive. O detetive
É bom explicar. Porque, ó, quando você fala de uma parada num podcast e o pessoal não explica, todo podcast que eu ouço, que o pessoal conversa sobre uma referência de alguma coisa e todo mundo que tá ouvindo entende e eu não, eu fico muito frustrado. Então, pra você que tá ouvindo isso agora e achou que a gente não ia explicar, se acalma que a gente vai explicar.
agora. Pronto. Vidas ensinando a fazer podcast.
Pra você poder pegar os seus amiguinhos e brincar também. E é super simples. O detetive é uma brincadeira que, assim, você pega uma folha de papel simples e o número de pessoas que você tiver na brincadeira, você vai pegar pedaços de papel e vai escrever nesses papéis o seguinte. Um deles, você vai colocar detetive. E qual é a função do detetive? O detetive tem que descobrir quem é o assassino. Então a função dele é, pegou o papelzinho, tá detetive, a sua função é ficar de olho. Você vai ter um outro papelzinho, e aí tem algumas variações, algumas pessoas colocam o assassino, que é a letra A, ou coloca L de ladrão, né? Tem variações, mas é o assassino. Esse cara é o cara que ele vai poder matar as vítimas, ou seja, piscando pras pessoas que estão no jogo, ele vai tentar matar os outros, né, através desse movimento de olho, através de piscar, e ele não pode deixar que o detetive descubra que é ele, a função dele é matar todo mundo.
Então, né? Então assim, se tiverem 5 pessoas, vão ser 5 papeizinhos, um detetive, um assassino e 3 vítimas.
E 3 vítimas, isso, os outros todos vão receber um papelzinho com vítima.
A função do detetive é identificar quem é
o assassino,
e a função do assassino é matar todas as vítimas. Exatamente. Se ele matar todas. Exatamente,
dá uma piscadinha.
Se ele matar todas, e ele tem que matar o detetive também?
Não, se ele matar todas antes do detetive descobrir, acaba o jogo, o detetive perdeu.
Mas isso nunca acontece, pô, não tem como.
Ah, tem.
Porra, não tem, velho, como? Não é possível, velho. O cara tem que ser muito ruim. Tem que ser, esse detetive é o Mr.
Magela.
Mr.
Magela, né? É. Ou se o detetive descobrir quem é o assassino antes de ele terminar o serviço.
Que é o que sempre acontece, né, cara? Ganha.
Bom, o podcast que eu recomendo é um podcast voltado à ciência, que é o SciCast, que é um podcast que engloba toda a ciência e eles têm uma missão, segundo eles, querem divulgar a ciência no Brasil, e ele é um podcast semanal, ou seja, toda semana eles estão lá lutando mesmo, para deixar todo dia específico da semana um podcast. E eu conheci esse podcast, por incrível que pareça, pesquisando no Pai Todo-Poderoso Google. Coloquei lá, né, podcast de ciência, e eles foram o primeiro da pesquisa. Quando eu encontrei o podcast, eles estavam na metade dos episódios que possuem hoje. Depois eu comecei a ouvir os antigos e me deparei com a grande evolução que o podcast teve, né? Começou com 3 participantes e hoje já tem mais de 15 pessoas envolvidas e recentemente teve seleção para mais pessoas. Então é um podcast que eu recomendo para todo mundo. O trecho que vai passar agora é um trecho sobre a série Cosmos do Carl Sagan, que eu sou fanzaço, né? Então fica aí para vocês ouvirem.
Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
Science World Beach.
Bom, gente, chegamos finalmente ao 13º episódio, né? Inclusive, eu tenho 2 títulos pra ele aqui. O Quem Pode Salvar a Terra? E, numa outra tradução, acho que mais livre, Quem Fala pela Terra?
No, na versão dos anos 80, era Quem Responde pela Terra.
Isso, Quem Responde pela Terra.
Quem Responde. Exatamente.
Aqui aparece bem, nesse episódio, a preocupação que ele tinha com o perigo da guerra nuclear, né?
Que todo mundo tinha, na verdade, naquela época. Todo mundo tinha, não era ele só.
Era outro tempo, né, cara?
Era, eu tinha essa preocupação. Forte.
Pô, não, verdade. Mas era, chegava a gelar o sangue quando aparecia aquele famoso chamada do plantão do noticiário da Globo, né? Tan, 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 tan.
Aquilo era de gelar o sangue, cara.
Aquilo gerava
o
sangue.
Você não sabia se os Estados Unidos tinham atacado alguém, se a situação Irã-Iraque tinha piorado ainda mais, porque, né, era a realidade que a gente vivia nos anos 80, cara.
E hoje em dia a gente só tem que se preocupar com a melhor Coreia.
Ou não, né? As ogivas deles falharam.
E aqui ele, no caso, volta, né, pra Biblioteca de Alexandria, falando como a ignorância destruiu aquilo tudo, né? E ele vai desfiando aí o repertório dele todo, falando sobre a possibilidade da guerra. Uma coisa que eu lembro que ele falou, que uma bomba tem o poder de destruição de tudo que foi usado de armamento na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o próprio Sagan, né, foi um dos responsáveis por elucidar o que antes não se pensava ou não não se teorizava a respeito sobre o inverno nuclear, né? É, ele ajudou também a trazer isso à tona, a colocar isso na discussão, né?
Uhum.
É, quando começou aquela putaria toda entre Estados Unidos e União Soviética lá, de certa forma ele com essa, falando sobre essas possibilidades, ajudou a colocar panos quentes ali, né? Apesar de não ter adiantado muito.
Para complementar, ele fala justamente disso, sobre essa corrida armamentista, né? Lá no episódio 4, não sei se a gente comentou, né? Sobre o céu e o inferno, que a queda do objeto lá em o acidente de Tunguska, se achou que fosse uma explosão nuclear também, né? Então, assim, um evento aleatório poderia também desencadear uma guerra nuclear pelo simples fato da desconfiança, né? O russo podia achar que foi um americano que jogou uma bomba lá, não tinha como saber, não tinha como provar, né? E se fôssemos realmente reagir agressivamente, você pode destruir o planeta, uma grande parte dele, por causa de uma...
Se o meteoro russo tivesse acontecido 30 anos antes, ia dar merda.
Nossa,
sim,
é. Muito.
Certeza é. Que ia, né? Certeza que ia.
Só antes de começar aqui, só pra pegar esse ponto que você falou de procurar no Google, né? Só pra frisar que tem podcast tipo de toda a temática possível, né? Então, bom. A minha segunda recomendação de podcast é o Tecnocast, do pessoal lá do Tecnoblog. É um podcast, como o nome sugere, sobre tecnologia, mas, porém, contudo, todavia, não é muito focado em como a gente costuma muito ver aí nesses sites de tecnologia, em notícias ou num papo muito, muito hardcore, muito geek, sabe? Eles abordam as temáticas de um ponto de vista mais comportamental. Então, os programas, eles não se perdem no tempo, eles não ficam datados, né? Eles usam pautas chamadas pautas frias, como a gente, né? São programas que você pode, a qualquer momento, ouvir e ele vai estar atual, ele vai estar discutindo um aspecto tecnológico dentro do contexto da nossa sociedade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como a tecnologia está influenciando a nossa vida, como ela vai moldar o nosso comportamento no futuro. É bem interessante, o papo é bem legal, os caras manjam bastante. Eu comecei a ouvir porque eu já frequentava o site deles há bastante tempo também. Eles têm essa pegada de não serem meros repetidores de notícias, como a gente vê muito em site de tecnologia do tipo. Então eles têm matérias bem críticas, né? Bem analíticas mesmo. Enfim, é um site que eu gosto bastante. E o podcast, ele segue essa mesma linha, né? Ele é bem interessante e fica aí o trecho para vocês conhecerem um pouquinho dele.
Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Essa história da energia solar, a minha dúvida é o quão efetivo você consegue ser com a energia solar, no sentido de o quanto de espaço você precisa ter à sua disposição para a energia solar valer a pena.
A maior usina que nós temos hoje no mundo solar, ela gera 100 megawatts, está localizada no Chile e ela ocupa uma área de 3 km quadrados.
Nossa.
Que é uma área bem razoável.
É um sétimo de uma turbina de Itaipu, é isso?
É. É 100 megawatts. Caramba. É muito pouco. E é a maior do mundo. Equivale a um parque eólico de grande porte, que é comum, geração eólica. Então, é uma coisa assim, bem, mas muito pequena.
Tá, mas então compensa mais a eólica do que a solar, é isso que você está falando, em termos de espaço, pelo menos.
É assim, solar hoje, o investimento que você faz não é muito viável economicamente. A energia solar hoje, ela é mais em caráter de protótipo, em caráter experimental. Tanto que a nossa produção hoje é 0,01% do total do país. É muito pouco. Para vocês terem ideia, o custo da energia solar em valor comercial, 1 megawatt hora de energia solar, que é vendido em leilão, custa R$220. Enquanto 1 megawatt hora de energia hidrelétrica custa 70.
Caramba! Nossa. É um terço, menos de um terço.
Então o problema não é. Então o problema da solar não é só o espaço, é o custo para você conseguir gerar essa energia, né? Porque espaço a gente tem de sobra no Brasil, né?
Então, mas uma coisa que eu não entendo é isso, porque teoricamente, uma energia solar, o maior custo, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o maior custo que é você comprar o painel e depois esse custo se dilui durante anos de produção, né? Porque no dia a dia você não gasta nenhuma matéria-prima, o painel tá lá apontado pro sol, a fonte de energia é ilimitada e tá lá pra sempre, quer dizer, de noite não tá, né? Mas vocês entenderam?
E não vai estar para sempre. Alguns bilhões de anos.
Ah, beleza. O painel já
deu. O sol vai acabar, cara.
Bom, minha segunda recomendação é o podcast do site do Games Foda, simplesmente chamado de Games Foda Live. Como o nome sugere, ele é um podcast que é gravado ao vivo, que muita coisa acontece de supetão, tem muito tropeço, a galera sai correndo à solta, e é tudo realizado por streaming. Antigamente era pelo Twitch e ultimamente é pelo Hitbox. E ocorre uma interação muito bacana entre os participantes, que são os membros do site, com os ouvintes. Os ouvintes podem escrever no chat, eles leem, eles comentam na hora. É bem solto, assim. O que eu mais gosto dele, além do próprio humor característico do site, se reflete no podcast, é que os temas deles são bem abrangentes. Eles falam sobre determinado jogo ou série de jogos. Eles falam sobre eventos. Ao meu ver, meus podcasts favoritos do Games for the Live são os que falam, são as coberturas da E3, em geral. É, às vezes não tem pauta nenhuma, a conversa rola solta. E também tem entrevistas com desenvolvedores indies brasileiros, que é a grande cereja do bolo deles. Eu recomendo esse podcast porque ele é perfeito para quem quiser rir de uma zoeira sem limite algum, por ter opiniões, cada participante tem uma opinião bem diversificada. E quem quiser se informar sobre a produção de jogos em geral, essas entrevistas, ao mesmo tempo que elas são bastante zoeiras, bem descontraídas, as perguntas são bem acertadas e o próprio público pode mandar perguntas para o desenvolvedor que ele responde na hora. O trecho que eu selecionei é de um podcast cujo tema não havia tema, era um Games for the Live sem pauta, onde fala de diversas coisas, inclusive do aumento do preço de jogos no país. E o que se segue é algo bastante comum nesse podcast. Games for the Live! Games for the Live!
O podcast da galera! Você viu comentando no Twitter que tipo... Ah, o fato da gente conseguir... A gente não, né? Que eu tava cagando. Mas o pessoal conseguir debater preço de jogo como se fosse uma questão social em meados de 2010, 2011, assim, mostra que a economia tava prosperando pra caralho, porque não tem como, numa crise dessas, a gente falar, porra, o preço de jogo é muito importante, hein?
Por quê?
Oi?
Por quê?
Porque não é importante. Aliás,
cara, era importante pra quem tá jogando.
Não, tipo, é importante, mas...
Tipo, é, mas é... é
então vamos subir, vamos supor, se, pro pessoal de classe média que não joga videogame. A gente é classe média, a gente joga videogame. O pessoal que assiste televisão, se subir o preço da Sky, os caras ficam putos, tá ligado? Tipo, porra, subiu o preço assim, da televisão.
Se me, se me desse a opção, você quer que abaixe o preço do jogo ou do leite? Eu escolhi o leite.
Por quê? Duvido, Tuba! Vai se fuder! Nossa, Tuba! Como você é mentiroso, cara! Como... Nossa, Tuba, que mentiroso! Não, Tuba, de vai, onde? Volta, volta, edita, edita. Tuba, fala aí, o que você ia falar, Tuba?
A minha outra recomendação é de um podcast que ele é descompromissado com o conteúdo. É o Papo de Gordo. Sempre é bom ouvir um pouquinho de merda, porque o papo deles é bem descompromissado mesmo. Eles têm uma intimidade tão forte, tão grande, que eles conseguem fazer piadas internas que você não conseguiria entender se você já não escutasse muito o podcast. Inclusive, há programas que já foram até censurados por eles mesmos por ter conteúdo, as opiniões deles serem muito pesadas. Então, eu acho sempre bom ouvir um pouquinho de merda dos mais diversos meios de podcast que existe. Fica aí minha recomendação, Papo de Gordo, do site Papo de Gordo.
Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
Sobre o desapego social do Lúcio, se submeter a essa cirurgia e ter que fazer hoje suas refeições no vaso sanitário, por falta de termo melhor, né? Eu acho que o desapego social é o mais difícil de todos. Tem pessoas
que eu não quero falar quem são, mas que não estão gravando hoje e que tem um extremo apego social a certas coisas, tem uma dificuldade impressionante, por exemplo, já que é papo de gordo, é melhor já começar com esse assunto, fazer cocô na casa dos outros.
Mas fazer cocô na casa dos outros é uma coisa horrível.
Principalmente na casa do Pedrinho.
Não, na casa do Pedrinho tá liberado, o Pedrinho acha legal.
Tem que andar com kit cocô pra evitar emergências.
Como que é o kit cocô?
Sim, uma caixa de fósforo e lencinho umedecido e uma caixinha de elixir paregórico.
Peraí, você caga na caixa de fósforo?
Não, é pra tirar o cheiro depois.
Como assim? Você faz o quê?
Ninguém vai saber o que você fez lá. Tá cheirando fósforo.
Ai, não tem cheiro de cocô.
O cara fala, caralho, a Elba fumou um baseado de novo na minha casa. Filha da puta.
Por que eu de novo?
Porque aquela ideia lá no Japão de ter banheiro que fica tocando canto de rouxinóis, né? Quando você senta pra cagar, né? Você fala, pô, ninguém, não, sabe, ninguém sabe que você tá cagando ali, não, mas começou o passarinho ali. Caga, não tá cagando.
Imagina. Não, mas aí tu abre a torneira.
Ah, eu vou estar lavando mão faz 20 minutos ali dentro.
Porra, mas tá tomando banho aí dentro, filha.
E tu tem que adestrar o cocô também, pra ser rápido.
Ah, só vê o dono da casa cocô batendo na porta. Ah, mas que? Mas tá tomando banho na pia? Não, pega aí, que aconteceu um acidentezinho. Não, não, pelo chego morreu alguém.
E já acenderam as velas, né? Já acenderam as velas. A Débora tá fazendo macumba no meu banheiro.
Não tem ventilação nesse banheiro. Me risca fósforo aí que vai explodir. Imagina só o drama, né, do proprietário da casa. Coitado.
Bom, a gente ainda tem tempo pra falar, acho que de mais um. Eu vou soltar mais uma recomendação. Nesse caso é o Café Brasil. Ele é apresentado pelo Luciano Pires, é semanal também. E é um programa interessante, são episódios curtinhos, normalmente em torno de 25 minutos. E eles são o que o próprio apresentador costuma chamar de iscas intelectuais, né? Eles convidam um pouco a pensar e refletir sobre alguns aspectos sociais, até políticos, enfim, da atualidade e tem outros temas também. Eu confesso que o meu ponto de vista político não é muito alinhado com o dele, mas ainda assim é um programa interessante de se ouvir. É sempre bom a gente ouvir alguém que tem um outro ponto de vista diferente, mas é bem fundamentado, né? Ele é bem argumentado. E fora isso, a edição do programa, né? Sensacional. As músicas são muito bem pensadas para encaixar dentro do que ele está falando e é uma ótima forma também de descobrir músicas de qualidade. E sem falar que alguns programas ele faz só sobre um tema musical, né? Então ele sai dessa parte mais colunista dele e saem programas sensacionais como esse trechinho do Bohemian Rhapsody que eu vou colocar aqui para vocês.
Café Brasil.
Então, era começo de 1976, eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse: "Fiquem quietos e ouçam isso aqui." O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa. Então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim: "Is this the real life? Is this just fantasy?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality."
Cara, aquilo foi uma bomba. Dava para ver nos olhos da molecada que nem fazia ideia do que vinha pela frente. Muito tempo depois, eu fui saber que aquela introdução, no pedacinho que eu cantei aqui, foi gravada todinha com a voz do Freddie Mercury, em várias camadas. Embora no vídeo da música apareçam todos os componentes da banda cantando. Depois de 15 segundos, é que entram as vozes de outros dois componentes da banda, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May.
Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low.
A minha outra recomendação não é um podcast, é sim a PodPesquisa. A PodPesquisa 2014 do site PodPesquisa. Eu recomendo para quem gosta ou até mesmo para quem não gosta, para conhecer um pouco mais sobre o universo podcast ou a podosfera, como se costuma falar. Então, nessa PodPesquisa, vocês podem ver vários aspectos do universo do podcast, bem interessantes e surpreendentes. Então, fica aí a dica.
É bem interessante a PodPesquisa, porque ela mostra que se o podcast cresceu nesses últimos 10 anos, ele cresceu enormemente, né? Eu acho que eles realizaram duas edições, acho que uma foi em 2009, se eu não me engano, e tipo, a quantidade de feedback que eles conseguiram foi bem pequenininha. Podcast, de fato, até hoje não é uma coisa muito difundida, né? Você vai explicar o que é podcast pra uma pessoa, fica até difícil, né? A pessoa nunca ouviu falar, né? Enfim, como aquele primeiro trecho que vocês ouviram lá do Alotênica explica, algumas formas que você ajudar aí a difundir o podcast, né? Porque realmente é um negócio que funciona no boca a boca. E, bom, essa nova edição que eles fizeram em 2014, né? Com os 10 anos do podcast, assim, teve um feedback estrondoso. Acho que foram mais de 16 mil respostas. E eles fizeram um perfil bem legal mesmo do ouvinte de podcast, um levantamento dos programas, né? O nosso ainda não existia quando eles fizeram a pesquisa, né? Então quem sabe a gente apareça aí na próxima PodPesquisa. Mas fica a recomendação também para quem se interessa na mídia em geral, né? Porque realmente são os ouvintes que fazem acontecer, né? Os apresentadores, eles são difusores do conteúdo, mas os ouvintes também têm um papel fundamental em tornar o podcast cada vez mais popular no país. Bom, tempo esgotado. Quem tiver aqui mais alguma recomendação de podcast, coloca lá nos comentários. Você que está ouvindo aí também, aproveita, passa lá também, diz os podcasts que você ouve, os que você recomenda, de preferência diz por quê também, ou de repente como você conheceu o podcast. Entra lá, participa da conversa, lá no post do site. Se você preferir, pode mandar um e-mail para podcast@zelda.com.br com seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Então, chegamos ao fim de mais um Sidecast. Nos vemos novamente em 15 dias em mais um Papo de Milk Bar. Tchau.
Tchau.
Tchau.